28 de maio é o prazo final para a Lei Complementar 131 de 2009, que ficou conhecida como a Lei de Transparência, estar plenamente em vigor. Sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva há 4 anos, a Lei da Transparência deu prazos diferenciados para a União, estados e municípios tornarem públicas na internet informações sobre execução orçamentária e financeira. Com a obrigatoriedade agora de os 4.958 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes colocarem suas contas na internet, o cidadão poderá fiscalizar mais facilmente de que forma o prefeito de sua cidade emprega o dinheiro público. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Gil, termina hoje o prazo para que os pequenos municípios atendam às exigências da Lei de Transparência e publiquem suas contas na internet. Você acredita que os municípios estão preparados para seguir essa determinação legal?
Olha, sinceramente não. Até porque já é uma tradição dos brasileiros deixar para a última hora aquelas obrigações que lhes são devidas. E nesse caso, então, haverá uma dificuldade ainda maior porque, embora a lei já previsse desde 2009 que isso iria acontecer, agora em 2013, os novos prefeitos entraram apenas nesse ano. Então, estão certamente alegando que os anteriores não tinham tomado as providências devidas. Então, acho difícil que realmente nós tenhamos assim, uma grande quantidade de municípios dentre os 4.958 municípios brasileiros que terão que colocar as suas contas na internet, que de fato o façam nessa data que estava prevista na própria lei.
Inclusive, os municípios com mais de 50 mil habitantes já tinham essa determinação legal, né? E um levantamento feito pela ONG em 2012 mostrou que essas cidades estavam tendo dificuldades em cumprir a lei, não é isso? Como é que foi o resultado dessa pesquisa?
É, exatamente. Quer dizer, o que nós vimos foi que no estado de São Paulo, e portanto analisando 124 municípios com população superior a 50 mil habitantes, que já estavam obrigadas a colocar suas contas na internet, o que nós observamos é que construir o site, eles construíram. O problema é que era um site de muito má qualidade, inclusive numa nota de 0 a 10, nós atribuímos uma nota média de 3,97, o que faz com que o controle social não aconteça, porque na realidade um portal com uma nota inferior a 4 impede que o cidadão de fato possa chegar e ali encontrar as informações que ele deseja. Então, o que nós imaginamos é que nós temos dois degraus, né, a suplantar. O primeiro diz respeito à criação de um site. Talvez seja isso mais fácil hoje em dia. Agora, o segundo é que realmente esse site tenha uma quantidade de informações, quer dizer, tenha um conteúdo amplo, tenha os seus dados atualizados frequentemente, tenha inclusive uma série histórica ampla que possamos comparar dados atuais com dados de gestões anteriores e, por fim, que tenha usabilidade, ou seja, que o cidadão possa realmente entrar naquele portal e descobrir ali as informações que ele está pesquisando.
Agora, em São Paulo, está havendo uma colaboração entre estados e municípios para se adequar à lei, né? O senhor podia falar dessa experiência?
Sim, olha, não só em São Paulo, mas também em Minas Gerais, no Espírito Santo, né? Eu acho essa colaboração extremamente importante, porque os estados, eles já se viram obrigados a colocar suas contas na internet desde 2010, porque em geral tinham população superior a 100 mil habitantes e, portanto, já estavam abrangidos desde 2010. Então, eu acho que eles já, com a experiência adquirida, poderiam e podem colaborar com os municípios para que essa implantação se dê agora na sua última fase com mais facilidade. Então, São Paulo, por exemplo, e Minas fez algo semelhante, Espírito Santo também, eles criaram portais esses que podem, inclusive, ser customizados por cada município, né, colocando ali o seu título, o seu brasão. Mas, enfim, eles vão oferecer gratuitamente a esses municípios, não só o portal, como até o treinamento para que eles coloquem as informações nesse sítio, né? E isso é muito bom, porque os portais construídos pelos estados já são portais de qualidade melhor e não irão onerar as prefeituras, que nesse momento estão sendo procuradas por essas empresas de informática com essa motivação, dizendo, olha, daqui a poucos dias vocês terão que ter um site e se vocês não tiverem um site, vocês podem até ter as transferências suspensas, as transferências por parte do governo federal. Isso acaba levando o prefeito a contratar às pressas uma empresa que muitas vezes cobra valores extremamente elevados e não faz um portal com a qualidade que nós desejaríamos. Então, eu acho que essas experiências que estão sendo adotadas em vários desses estados, independentemente do partido político que gere o estado, nós temos visto experiências nesse sentido, tanto por partidos, né, da base governista, como partidos da oposição. Então, portanto, isso é uma questão absolutamente apartidária. Eu acho que deveriam, sim, os estados ajudar os municípios para que eles possam ter portais de boa qualidade a custos mais reduzidos.
Agora, então, o que o senhor sugere aos municípios que ainda não conseguiram se adequar à lei?
Bem, eu acho que, de certa forma, as informações já estão disponíveis, tanto que elas são prestadas regularmente à Secretaria de Tesouro Nacional. Isso já acontece desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é do ano 2000. Então, portanto, há a necessidade de que essas informações sejam disponibilizadas na internet. Então, o próprio governo federal, através da Controladoria Geral da União, tem oferecido um auxílio, inclusive não só em relação a essa lei que obriga a criação dos portais, mas também em relação até à Lei de Acesso à Informação, aquela que faz com que haja um acompanhamento ou a possibilidade de qualquer cidadão pedir informações aos órgãos públicos. A CGU tem oferecido essas facilidades e vários governos do estado também. Então, por exemplo, vimos agora em pesquisa que fizemos que o estado da Bahia disse, por exemplo, olha, eu não recebi ainda nenhum pedido, mas como que dizendo, se eu recebesse, eu iria ajudar. Então, eu acho que também os municípios poderiam fazer essa solicitação aos estados, indagando se há alguma facilidade a ser concedida pelo estado para que essa última etapa da Lei Complementar 131, que abrange agora a enorme maioria dos municípios brasileiros, possa ser vencida com facilidade e com qualidade.
Agora, como o senhor citou, né, o não cumprimento leva sanções, inclusive a suspensão de repasses, né, de verbas públicas, o que vai afetar, inclusive, a população, né? O que o cidadão pode fazer se ele verificar que as contas do município dele não estão na internet ainda disponíveis?
Olha, eu acho que isso, inclusive, é uma obrigação do cidadão até e do Ministério Público, que é um quarto poder e que, na verdade, representa a sociedade de uma forma geral. É uma obrigação de denunciar, né, que essa lei não está sendo cumprida para que as providências possam ser adotadas. Quer dizer, acho também que os tribunais de contas, inclusive não só os tribunais de contas dos municípios, mas como também os tribunais de contas estaduais, também devem ter essa preocupação, até porque os municípios precisam retirar determinadas certidões e, nessa ocasião, os tribunais fazem uma avaliação da qualidade de diversos dados, digamos assim, que a prefeitura oferece. Então, eu acho que, nessa ocasião da concessão dessas certidões, seria uma oportunidade dos tribunais de contas municipais, a princípio, avaliarem se a Lei Complementar 131 está sendo cumprida por esses municípios. Porque, de fato, é difícil imaginar que em Brasília se dê essa fiscalização. Quer dizer, imaginar que a Secretaria de Tesouro Nacional, aqui em Brasília, possa fiscalizar simultaneamente, né, todos os 4.564 municípios brasileiros, inclusive não só sobre a existência do portal, mas da qualidade desses portais, é realmente muito difícil. Então, eu acho que esse acompanhamento ele tem que ser feito mesmo pela sociedade, entendendo todos nós, inclusive, como eu digo aí, Ministério Público, que representa a sociedade, que o acesso à informação é um direito essencial do cidadão, não é? E é o acesso à informação que permite o controle social. E, sem dúvida nenhuma, o controle social acaba levando à melhor qualidade e legalidade dos gastos públicos. Então, portanto, é importante que essas informações sejam disponibilizadas, até para que, com essa quantidade enorme de auditores, que somos todos nós, acompanhando as contas, possamos contribuir para a melhoria não só da legalidade, mas também até da qualidade ou da prioridade com que são efetuados os gastos.
Ok. Eu conversei aqui com o secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, sobre a lei de transparência, né, o prazo final da lei de transparência para que as contas de todos os entes federados estejam na internet termina hoje, né, a partir de amanhã. Todo mundo tem que estar aí com as contas na internet, não é isso? Muito obrigada pela entrevista.
Foi um prazer.